Vamos abordar um tema muito importante que traz aqui números, né, um crescimento de casos e de ocorrências. O assunto nós vamos tratar com a psicóloga Ana Ludmila Freire Costa, psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Doutora Ana Ludmila, bom dia.
Olá, bom dia, Jair. Quero começar agradecendo pelo convite, né, e parabenizando a Rádio Marconi por estar abrindo espaço para esse tema tão necessário e tão importante para a gente estar conversando.
É realmente um tema muito importante e eu quero começar perguntando para você, né, qual é o principal problema quando falamos de violência online contra crianças e adolescentes no Brasil.
Pergunta difícil, Jair, já que se trata de uma questão muito complexa, né, que envolve muitos aspectos. Mas para não fugir da tua pergunta, né, se você fala o que que, por onde começar, né, para falar sobre isso, eu diria que o primeiro passo é a gente ter real dimensão do que está acontecendo, né? Eu tenho aqui alguns dados para compartilhar com vocês. Um levantamento que foi feito em 2022 por uma grande coalizão internacional com participação da Unicef, da Interpol, revelou que 20% das crianças e adolescentes de vários países já sofreram algum tipo de violência online, sexual online. Quando a gente traz aqui para o Brasil, né, a gente tem um dado que foi produzido pelo Comitê Gestor da Internet, que identificou que aqui no Brasil, a cada 5 crianças e adolescentes conectados, pelo menos uma já vivenciou algum tipo de violência sexual online. Ou seja, se você para para pensar, e a cada 5 crianças brasileiras, crianças e adolescentes, uma já tenha passado por isso, a gente vai começando a prestar atenção, né, de como esse fenômeno ele está, tanto em termos de dimensão, né, de magnitude, quanto em termos de impacto, né, como isso tá muito forte aqui, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, eu diria que um primeiro ponto é prestar atenção no que está acontecendo, ter noção desses dados, né, de incidência, de prevalência e dos impactos que isso tem causado.
Uhum. O que é que lhe motivou e que elementos você buscou para escrever o artigo A Violência Online Cresce, Ciência Brasileira Precisa Avançar?
Muito interessante a sua pergunta, Jair. É o seguinte, em 2024, né, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania elaborou um edital, né, para contratar algum grupo de pesquisa para produzir pesquisas sobre esse tema, né, ciente da necessidade de criar políticas públicas, de criar legislação, contratou um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, a gente produziu muitos dados diagnósticos, quais são as legislações vigentes no mundo todo, que programas podemos fazer, como é que deve ser feito o acolhimento às vítimas, como que deve ser a responsabilização dos autores de violência. Então, a gente produziu 8 diagnósticos, né, digamos assim, 8 cadernos com dados sobre isso. Ele está disponível no site da Indica, que é a Escola Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Esse material está disponibilizado lá. Então, a partir dessa chamada pública do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que a gente se debruçou sobre esses dados. E quando a gente começou a investigar isso, a gente percebeu o quanto é urgente se debruçar mais ainda.
O Brasil tem muitas leis, né? Muitas leis que, inclusive, não são respeitadas. Eu queria perguntar, o Brasil está atrasado em relação a outros países nessa questão de violência sexual online?
Olha, antes da gente comparar, né, o Brasil em relação a outros países, eu preciso mencionar que a violência sexual online, assim como a própria internet, é um fenômeno internacional, né? É um fenômeno global. Não adianta cada país se preparar sozinho, porque a internet não conhece barreiras geográficas, né? E a violência sexual online também não. Então, do mesmo jeito que é possível, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, você está em Santa Catarina e a gente está conseguindo conversar, né? A violência sexual, ela também ultrapassa essas barreiras. Então, mais do que esforços nacionais, algo que precisa ser feito é essa articulação global. né, de pensar como enfrentar essa violência sexual online de forma articulada entre os diversos países. Mas claro que os países, eles têm sua soberania, né, eles têm suas formas de funcionamento e depende também, né, dessas regulações internas. Nós temos exemplos de vários países que já estudam isso e já se preparam para isso, né, já fazem esse enfrentamento há bastante tempo, né? A gente tem países como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, que são referências nesse enfrentamento e que a gente está se inspirando, né, nessas experiências. Apesar da violência sexual online contra crianças e adolescentes ser um fenômeno global, como eu coloquei, né, ser um fenômeno internacional, as incidências, elas acontecem de forma diferente, né? As vulnerabilidades que estão presentes em certos países, os recursos que os países têm para fazer esse enfrentamento, eles são diferentes. E aí, nesse sentido, sim, o Brasil precisa avançar, né, e conseguir lidar e fazer esse enfrentamento de uma forma mais adequada.
Perfeito. A gente se pergunta, né, o que falta? É produção científica, falta prioridade, falta integração, o que falta? Falta investimento do governo, porque o ambiente educacional, as escolas, vamos dizer assim, é um ambiente propício para preparar as cabeças, informar, não é? E havendo boa integração, bons programas públicos, deveria funcionar mais, ou até com mais rapidez, não é?
Perfeito, perfeito. A gente costuma dizer que a produção científica é um bom termômetro de como o país está em relação a um determinado tema, né? Se a gente tem bastante conhecimento sobre um determinado fenômeno, a gente tem mais condições de criar essa legislação, criar esses programas preventivos, criar serviços de acolhimento. E aí, nesse sentido, sim, a produção científica do Brasil sobre esse tema, ela precisa avançar. E um ponto que eu preciso destacar é que, na verdade, a ciência brasileira precisa avançar como um todo em relação a diversos temas, né? A gente tem um levantamento de que o auge do investimento em ciência no Brasil aconteceu em 2014, há mais de 10 anos. De lá para cá, esses recursos, né, para investir em pesquisa, em desenvolvimento científico, só tem se reduzido. Então, sim, falta investimento, né? Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é que boa parte desse investimento vai para as áreas que a gente considera, né, as áreas duras, as ciências duras, que são aquelas áreas que estão muito relacionadas ao setor empresarial, né, de produzir, de ajudar a produzir conhecimento que redunde em inovação, em patentes, em produtos, em recursos. E aí as ciências humanas, né, tem mais dificuldade de competir por esses recursos. E um terceiro ponto, que foi o que você destacou, né? O que a gente faz com esse conhecimento que está sendo produzido? A duras penas, mas está. Como é que a gente faz com que isso chegue à população, né? Eu quero destacar, né, acho que você teve acesso a essa pesquisa que foi publicada na agência BORI, que é um desses canais em que tenta aproximar, né, a produção de conhecimento que é feita nas universidades, nos institutos de pesquisa da sociedade. E esse diálogo que a gente está tendo aqui, né, essa entrevista, eu acho que é uma boa forma da gente fazer com que a população tenha acesso ao conhecimento científico que está sendo produzido.
Doutora, muitas pessoas nem sabem que ela existe, mas pergunto: a nova lei brasileira que trata de proteção digital de crianças e adolescentes, ela é suficiente? A gente conhece o ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, mas aqui o ambiente ele é digital, então é um ambiente, como você falou, internacional, né? E ele vem disfarçado muitas vezes, as ameaças, né? Traduzido através de joguinhos, através de relações na internet, né? O que é que se tem que criar mais na sua visão para que se possa proteger melhor as crianças e adolescentes?
Jair, já que você comentou, né, que pouca gente está sabendo, eu vou aproveitar esse espaço, se você me permite, para falar um pouquinho dessa legislação, né, essa nova lei que foi publicada. Foi sancionada há pouco mais de um mês pelo presidente Lula e está sendo chamada de ECA Digital, né, que é justamente uma referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente e que recentemente passou por uma atualização, né, uma adaptação para incorporar a proteção dos direitos da criança e do adolescente no ambiente digital. Esse ECA digital, a gente tem que reconhecer que foi um avanço significativo, né, quando a gente está falando do enfrentamento à violência sexual online e as outras violências que acontecem contra criança e adolescente no ambiente digital. O ECA digital, né, essa nova lei, ela responsabiliza mais as plataformas digitais, principalmente. Até então, aqui no Brasil, elas meio que se autorregulavam, né, as próprias plataformas, aplicativos, as mídias sociais, que diziam o que podia e o que não podia, e com essa nova legislação, o governo está dizendo que não. Existe um critério, né, nacional para avaliar o que é permitido e o que não é. Então, esse é um avanço muito significativo para esse enfrentamento. Mas veja só, nenhuma lei é suficiente quando a gente está falando de transformação da sociedade, né? Não só essa, mas nenhuma outra, né? Com a publicação da lei, que é um grande passo, né? Mas vem a necessidade de aplicação da lei, de fiscalização, de educação para que as pessoas conheçam a lei e consigam aplicar e consigam cobrar, né? Também o que está acontecendo. Se você me pergunta, né, o que que a gente precisa fazer além da lei? Eu acho que a gente continua precisando avançar em algumas regulamentações, né, principalmente na parte de responsabilização dos autores, né, dessa violência. Mas a gente precisa avançar muito na parte de educação digital. Educação digital de crianças, adolescentes, famílias responsáveis. E aí, quando eu falo de educação digital, o que que é essa internet? Quais são os riscos que estão associados? Como é que a gente pode lidar com isso? E aí, isso por meio de programas de prevenção em escolas, campanhas públicas, né, campanhas de divulgação, a exposição do tema na mídia. A gente precisa, de fato, divulgar o que que está acontecendo, como é que a gente pode se proteger e proteger nossas crianças e adolescentes disso.
Doutora, para esmiuçar ainda melhor, para liquidificar todas essas informações, entregar para o ouvinte alguns exemplos, né, e conceitos do que é a violência sexual online, é possível, né, de forma mais técnica até inclusive, exemplificar as violências mais comuns?
Perfeito, posso sim. Uma boa forma da gente abordar isso e levar esse conhecimento para a sociedade em geral. Durante algum tempo, se compreendeu que a violência sexual online se resumia à produção de imagens íntimas entre adolescentes e que algum amigo, algum parceiro, né, divulgava. Durante muito tempo, se pensava que era isso o máximo que poderia acontecer na internet. E se minimizava, inclusive, os impactos desse tipo de experiência, né? O que não é o caso. Mas hoje, a gente já tem conhecimento de um conjunto de estratégias que são utilizadas dentro das plataformas, dos aplicativos, dos jogos, que causam um enorme prejuízo, né? Psicossocial e financeiro também, né? Para algumas crianças e adolescentes e suas famílias. O que a gente tem assistido muito, né? A gente tem um termo chamado grooming, que já foi abordado como aliciamento, mas que está sendo revisto, enfim, e a gente está adotando ainda essa legislação em inglês, que é o grooming, que seria uma criança está usando uma determinada mídia social, um certo jogo, e ela é abordada por uma pessoa, geralmente um adulto, né, adulto ou adulta, que tenta estabelecer uma relação de confiança com essa criança, com esse adolescente, e uma vez que estabelece essa relação de confiança, passa a exigir, né, benefícios. Passa a cobrar e diante de ameaças, né, que seja a produção de imagens íntimas dessa criança ou adolescente, uma vez de posse dessas imagens íntimas, ameaça a divulgação dessas imagens em troca de dinheiro, né? Ou então pressiona, né? Tenta fazer uma coerção com essa criança e adolescente para se encontrar presencialmente e aí estabelecer também uma violência sexual presencial, física, né? A gente também conhece esse tipo de situação. Existem situações em que, a partir dessa relação de confiança, esse abusador, né? Esse autor dessa violência, esse adulto em relação com essa criança. exige que essa criança faça algum tipo de performance pela internet, e a gente já tem, por exemplo, o live streaming de abuso sexual, em que uma criança adolescente é abusada, né? E isso é transmitido ao vivo para quem quiser assistir. E o curioso é que existem plataformas que são específicas para isso, em que
Nossa.
você compra, você acessa, né, esse vídeo desse abuso sexual e você pode pagar com cartão de crédito. Então, não é nada assim tão submundo como a gente imagina, né? Por isso que a gente fala da importância da regulamentação dessas plataformas, desses serviços de internet, desses recursos, porque eles são capazes de avaliar o que é possível, o que não é, o que é correto e o que não é, o que é legal, o que é ilegal, né? Então, eles conseguem barrar um conjunto de situações que tenham ocorrido na internet.
Aliás, a gente já leu em vários locais, em várias fontes, o tráfico internacional, o tráfico sexual, e essa venda de imagens, de fotos, né? O meio pornográfico, né, na internet, ele é muito grande. Algumas pessoas não conhecem, não tiveram acesso ainda, que bom, né? Não foram vítimas. Mas ele existe, ele é real, não é uma invenção, não é uma ficção, não é, doutora?
Perfeitamente, Jair, perfeitamente. E isso, não, a violência sexual contra a criança e adolescente, infelizmente, né, ela já é reconhecida há muito tempo. E o que a gente tem percebido é que a internet ela tem potencializado esse abuso e essa exploração. A internet tem permitido, né, que esse abuso ele acontece em situações antes não imaginadas, porque ela não depende desse contato físico. E como eu estava falando, né, o TikTok que foi produzido na China pode ser usado, né, por um autor de violência que esteja, sei lá, na Irlanda e dialogando com uma criança que está em Santa Catarina, por exemplo. Né? Então a internet ela facilita, né, essas possibilidades de violência sexual contra criança e adolescente. Dito isso, né, a gente fala sempre que o que que precisa ser feito? A gente precisa trabalhar em duas frentes, né? A gente precisa trabalhar na regulamentação dessas plataformas que estão ganhando muito dinheiro com isso, né? Verdade seja dita. Por que que existe uma resistência dos aplicativos, das empresas de tecnologia, de seguir determinadas normas, né? Porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Né, de várias formas, inclusive com essas situações. Então, cabe aos governos, né, imprimir uma regulamentação mais rígida em relação a isso. E a outra frente que eu falo, né, que a gente também precisa estar atuando é com as crianças, adolescentes, famílias responsáveis, profissionais de saúde, né, o pediatra, os profissionais de educação, o professor, a professora, ter acesso a esse conteúdo para poder fazer a melhor orientação, para fazer trabalhos de prevenção, para poder falar com as crianças e com os adolescentes sobre esses riscos que estão acontecendo.
Não há dados muito precisos e não tão oficiais, mas há uma média de 109 desaparecimentos de crianças no Brasil. Uma média de 40 mil por ano. Mas também há dados que dizem que os relatórios mostram que aumentou muito o número percentual também de localizações. Também em virtude da internet e em virtude também das cidades terem muitas câmeras hoje, né? Os processos de busca aumentaram, as investigações também. Mas é preocupante, isso também é resultado de contatos preliminares pela internet e depois também, muitas vezes, o agendamento, o assédio para um encontro pessoal, não é, doutora?
Perfeito, Jair. Você tocou num ponto que eu estava esperando a oportunidade para comentar. É importante para os ouvintes, né, ou para quem tiver acesso a essa entrevista, ou que esteja interessado no assunto, compreender que a nossa perspectiva não é de demonização da internet, da tecnologia, né, não é de proibição do acesso. Eu acho que ninguém tem dúvidas das benesses, né, dos benefícios que a internet tem nos trazido. né? A gente pode estar em contato com pessoas, né, que estão longe geograficamente, a gente consegue ver, né? Eu fico imaginando, crianças e adolescentes que moram em locais distantes dos seus avós, de seus parentes, e que pode fazer uma chamada de vídeo, entrar em contato, né? A gente tem acesso a entretenimento, a gente tem acesso a diversos aplicativos que fazem, sei lá, desde monitoramento de saúde, você aprender um idioma. É, não se trata de negar todos esses benefícios da internet. E um ponto importante é que o direito digital também é um direito das crianças e adolescentes, né? Esse direito de acessar esse benefício produzido, né, permitido pela internet, também deve ser usufruído pelas nossas crianças e adolescentes. Por isso que as abordagens proibitivas, né, elas não têm muita eficácia. Toda criança e adolescente hoje, toda a família, né, a internet faz parte do nosso cotidiano, o smartphone, o tablet, os streamings, né, fazem parte do nosso cotidiano. E não se trata de proibir esse acesso, mas de regular. Né? O nosso ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, comenta que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né, e são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. E isso se aplica para tudo. Isso significa que a sociedade precisa proteger, né, promover seus direitos, precisa proteger, precisa cuidar, precisa orientar. E isso também se aplica ao uso da internet. Não se trata de negar o acesso das crianças e adolescentes, mas se trata de orientar, explicar, acompanhar, né? Se não me engano, foi em janeiro que o governo federal lançou um guia de orientação ao uso de telas, né? E esse guia, ele é muito correto, né? Ele é muito preciso quando fala que o uso de telas, né, em geral, por crianças e adolescentes, isso se aplica também à internet. E precisa, demanda um componente fundamental que é a mediação familiar. Que esses pais, esses familiares, esses responsáveis saibam como é que as crianças e adolescentes estão usando a tela, estão usando a internet. O que que eles fazem? Nessas crianças que ficam 2, 3, 4 horas por dia, o que que eles fazem? Que aplicativos usam? Com quem interagem? Então, que as famílias, né, se sintam seguras para permitir que as suas crianças e adolescentes usem a internet. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa conversar de forma séria.
Perfeito. A senhora desenvolveu também uma pesquisa numa universidade americana. Que experiências e aprendizados você também percebeu? O que mais lhe chamou a atenção?
Eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Sou professora lá há quase 10 anos, e eu tive a oportunidade recentemente de estar desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu estou agora, nesse momento, né, vinculada à University of New Hampshire. Eu estou sediada, né, fazendo um trabalho junto a um laboratório que é reconhecido internacionalmente por lidar com esse tema. E eu vou te dizer, eu acho que o que mais me chamou a atenção é que aqui é como se eles já tivessem ultrapassado a fase de explorar, né, de conhecer o fenômeno, como é que ele acontece, quais são as possibilidades, quais são os impactos para as crianças e adolescentes. E a atuação aqui está muito voltada para a prevenção. Né? Uma das experiências que eu estou passando aqui é que a gente está montando, né, uma equipe da qual faço parte. A gente está montando, com financiamento da Organização Mundial de Saúde, uma plataforma em que a gente vai disponibilizar vários recursos de prevenção para as escolas, para os professores e professoras em diversas línguas, né? É uma, como falei, né, uma iniciativa financiada pela Organização Mundial de Saúde que pretende oferecer recursos, são cursos, são vídeos, são materiais diversos, para que professores, professoras, escolas de todo mundo tenham acesso para ajudar nesse processo de prevenção à violência contra crianças e adolescentes em ambiente digital.
Muito bem. Parabéns pela entrevista, diz aqui a ouvinte Neuza. A gente tenta abordar o assunto porque sabemos que, de norte a sul do Brasil, não é? A sociedade precisa de orientação, precisa de informações, de alertas a professores e pais, né, para que estejam de olho nos aplicativos, nos conteúdos que os seus filhos, seus alunos, no caso, também consomem. Nosso muito obrigado pelo seu tempo dedicado ao programa, trazendo a sua experiência, a sua pesquisa para a audiência da Rádio Marconi.
Muito obrigada, Jair. Quero desejar um bom dia aos ouvintes. Continuo à disposição para dialogar sobre isso. E quero encerrar parabenizando mais uma vez a rádio por abrir espaço para debater esse tema tão necessário e tão importante. Tenha um bom dia.